Vamos então falar hoje a respeito da véspera de Pesach. Então, na véspera de Pesach, de manhã, ainda dá para se comer hametz. Então o café da manhã dá para ser feito com hametz. Mas existe um horário máximo. E o hametz na manhã da véspera de Pesach pode ser comido somente até as 9:30 da manhã. Depois desse horário, das 9:30 às 10:30 da manhã, é um horário que pode-se ter proveito de hametz, mas não se pode comer hametz. E depois das 10:30, nem proveito mais pode-se ter hametz até o final de Pesach. Assim que funciona. E por isso que, então, até as 9:30 dá para se comer hametz. Estamos falando lá de São Paulo. Pode-se comer hametz. Das 9:30 às 10:30 é o horário que nós podemos queimar o hametz, porque nós podemos usufruir, é nosso. Então nós vamos queimar o hametz que sobrou, que é nosso. A pessoa pode eventualmente dar hametz para um não judeu, pode vender o hametz. O rabino vende o hametz nessa hora, entre as 9:30 e 10:30. E depois das 10:30 não se pode mais ter nenhum usufruto de hametz. Por isso, todo hametz que a pessoa possui deve já estar queimado ou vendido às 10:30 da manhã. Outro detalhe importante também, para não esquecer, é que na véspera de Pesach não se fala Mizmor Letodá na reza de Shacharit. Logo depois de Baruch Sheamar, se omite Mizmor Letodá. Não somente na véspera de Pesach, como também em todos os dias de Pesach. Por quê? Porque o Korban, o Mizmor Letodá que nós falamos, vem no lugar da oferenda de Todá, oferenda de agradecimento, que se trazia na época do templo, quando se tinha alguma coisa específica para agradecer a Deus. E o Korban Todá vinha acompanhado de alguns pães, que são hametz. Uma vez que em Pesach não dá para fazer esse Korban, não se fala. E uma vez que na véspera de Pesach não vai dar para se comer esta oferenda durante todo o prazo permitido de comer esta oferenda, porque a partir das 9:30 da manhã já não dá mais para comer. Então por isso não se fazia Korban Todá também na véspera de Pesach. E por isso que nós omitimos o Mizmor de Todá na véspera de Pesach. Então das 9:30 às 10:30 é o horário que nós temos que queimar o hametz. Pode queimar antes também, mas geralmente se deixa para queimar neste horário final e não depois das 10:30. Depois das 10:30 não adianta queimar o hametz, porque já não pode mais usufruir desse hametz. O hametz já é como se não fosse mais seu, é uma coisa proibida. Então você não vai cumprir a mitzvah de exterminar o hametz antes do horário de proibição. Depois que se queima o hametz, se fala o Kal Hamira Vahamia da manhã. Quer dizer, nós anulamos o hametz. Deve-se falar isso numa língua que a pessoa entende. E a pessoa pronuncia e anuncia todo o hametz, qualquer levedura que a pessoa possui, que vi e que não vi, que exterminei e que não exterminei, que seja anulado e seja hefker como o pó da terra. Então, esse anúncio deve ser feito de manhã. Esse anúncio é feito um pouco mais extenso do que à noite. À noite nós não anulamos o hametz que nós ainda estamos vendo, que é o hametz que vai comer no café da manhã. Mas agora que já acabou e todo o hametz sobrou de fato, qualquer coisa que tenha sobrado, que eu vi, que não vi, não interessa, eu quero anular e que seja como o pó da terra. Pois tem também algumas pessoas que costumam falar, tem alguns sidurim que constam, Yeiratzon, uma prece especial, quando o hametz está queimando. Se pede para Deus, da mesma forma que o hametz está sendo queimado, que também Deus ajude a queimar as coisas que são negativas dentro de nós e que também acabe com toda a maldade, etc. Tem uma prece especial que se fala no momento que está queimando o hametz. Este anúncio aqui de anulação do hametz deve ser feito no máximo até as 10:30 da manhã, porque depois disso você não pode mais usufruir do hametz e já não adianta mais você anular uma coisa que não é mais sua. Também na véspera de Pesach, à tarde, é proibido trabalhar. Um momento que já é um meio Yom Tov. E por isso não se pode também, mesmo em casa, costurar, lavar roupa. Tudo isso deve ser feito antes do meio-dia. Se eventualmente tem algum botão, por exemplo, que caiu de uma roupa que você vai usar no Yom Tov, você pode pregar o botão para usar no Yom Tov. Mas costuras, costurar roupa, coisa assim, não pode se fazer na tarde da véspera de Pesach. Também, de preferência, deve-se cortar cabelo e unhas também de manhã. Unhas, se a pessoa não conseguir cortar de manhã, pode cortar à tarde, mas cabelo, com certeza, deve ser feito de manhã ou, eventualmente, um ou dois dias antes também, para a pessoa ficar e chegar no Yom Tov com uma aparência bonita. A véspera de Pesach é também um jejum. É um jejum apenas para os primogênitos. Uma vez que os primogênitos foram salvos, os nossos primogênitos, então existe esse conceito de jejuar na véspera de Pesach. Mas, para que as pessoas não entrem no Yom Tov com fome e tal, então por isso eles podem, os primogênitos, podem participar de alguma refeição festiva de mitzvah. E a partir do momento que eles participaram da refeição festiva de mitzvah, eles não precisam continuar jejuando. Isso não vale em qualquer jejum, só em jejuns assim mais brandos que dá para fazer isso. Então, o costume, de uma forma geral, é que de manhã na sinagoga, depois da reza, alguém na sinagoga faz um término de estudo do Talmud, ou eventualmente um set de Mishnah, ou coisa parecida, e as pessoas participam ouvindo, e depois essa pessoa oferece um lechaim, alguma coisa, para as pessoas participarem dessa refeição festiva dele, e os primogênitos então participam, e depois que já quebraram o jejum para uma seudat mitzvah, para uma refeição de mitzvah, eles estão isentos do jejum no resto do dia. Mas se eles não participarem disso, tem que jejuar a véspera de festa todo aquele que é primogênito. Bom, depois temos que nos preparar para Yom Tov, como os preparativos de qualquer Yom Tov. Tomar banho, algumas pessoas costumam ir ao mikve, como nós falamos antes, cortar cabelo, mas não na véspera de Pesach, depois do meio-dia, ou de manhã, ou no dia anterior, ou dois dias antes. E também vestir roupas bonitas de Yom Tov e preparar a casa, limpar a casa. Ah, é verdade, limpou-se para Pesach já o mês inteiro. A casa está limpa, mas sabe aquela última limpada, principalmente na cozinha. E também, obviamente, fazer a mesa para o Yom Tov, colocando toalha na mesa, além da toalha que já está cobrindo a mesa com um plástico ou o que for, que nós vimos que deve se cobrir a mesa ao longo de todos os dias de Pesach. Fora isso, também se coloca por cima uma toalha bonita para Yom Tov, e se Deus quiser, depois nós vamos ver a respeito do Seder. Outro detalhe importante é a respeito da alimentação na véspera de Pesach. Na véspera de Pesach é proibido comer matzá. Proibido. É o único dia do ano que é proibido comer matzá. Véspera de Pesach. E existem as pessoas que costumam não comer desde o primeiro dia de Nissan, e algumas pessoas costumam já 30 dias antes não comer matzá. Eu sei que quando a gente fala isso, sempre tem alguém que faz a piadinha que tem gente que não come matzá o ano inteiro. Mas não é por costume. É por, sei lá. Mas aqui é uma questão de costume para a pessoa apreciar mais a matzá em Pesach. Um outro detalhe a respeito de alimentação, que na véspera de Pesach, depois da nona hora do dia, não se deve comer não se deve comer demais, para que a pessoa chegue no seder com apetite. Tem mitzvot para cumprir à noite, precisa estar com apetite. Uma pessoa que sabe que no comendo qualquer coisinha já vai atrapalhar a noite, então não é para comer qualquer coisinha também, é evitar. Toda a ideia é a pessoa chegar à noite com apetite para o seder. Mas, de uma forma geral, um lanche não tem problema de fazer. A pessoa não pode comer alguma coisa mais pesada que vá atrapalhar o seder. E, por fim, se costuma, depois da reza de Minha, estudar e ler. Existe nas Agadot, muitas Agadot tem no começo da Agadá, alguns Sidurim tem isso no final do Sidur. Tem um texto que nós narramos como que era feito o Korban Pesach, como era feita a oferenda de Pesach no templo sagrado, e se fala isso após a reza de Minha, porque na véspera de Pesach, depois que se trazia a oferenda da tarde no templo, se fazia o Korban Pesach. Então, uma vez que hoje, infelizmente, esperamos que esse ano sim possamos fazer, se Deus quiser, mas até esse ano não dava para fazer, e por isso, para pelo menos lembrar, e para Deus considerar as nossas palavras como se nós estivéssemos fazendo a oferenda de Pesach, se fala esse texto que narra como que era todo o processo do Korban Pesach, da oferenda de Pesach, que era feita, era feito na véspera de Pesach, à tarde, e era comido à noite com matzah e com maror, na noite do seder. Que possamos, se Deus quiser, esse ano sim ter Korban Pesach, o templo reconstruído. Se Deus quiser, depois nós vamos começar a ver os preparativos que devem ser feitos na véspera de Pesach para a noite do Seder.